A partir de agora, você acompanha Privatizar Faz Mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização, o petróleo tem que ser nosso, são alguns dos temas que iremos abordar. Olá, ouvintes. Aqui é a jornalista Rosa Maria Correia. Estamos começando, nesse momento, mais um Privatizar Faz Mal ao Brasil, a terceira edição. Hoje nós vamos estar aqui conversando com a Patrícia Laier, geóloga. Ela é diretora do Sindipetra RJ, faz parte do Núcleo de Política e Formação Sindical e também conselheira da AEPET. Olá, Patrícia.
Olá.
Patrícia, eu queria repercutir contigo, especialmente a importante questão da política de preços de combustíveis.
A gente viu recentemente um atentado na Arábia Saudita, que 5 milhões de barris simplesmente sumiram da produção diária mundial, né, num atentado, e a gente vê uma perspectiva de encarecimento do combustível aqui dentro do nosso país, o que não faz sentido. Mas por quê? Porque está sendo executada uma política de paridade com o preço internacional, que prejudica a nossa própria empresa estatal, que foi tirando a nossa margem na distribuição, enquanto a gente não tinha ido ainda vendido a BR, enquanto a BR era nosso controle, a gente já vinha perdendo desde o começo dessa política errada de preços de paridade internacional executada na administração Pedro Parente, continuada na atual administração. A gente já tinha, então, um impacto sobre a nossa fatia na distribuição. Isso também gerou uma margem ociosa nos nossos refinarias, porque isso favoreceu a importação que compete com a gente. E isso prejudicou mais a população, porque é a população que paga, inclusive embutido no preço que ela paga, no preço que sai da refinaria, ela paga o frete que o importador paga para trazer o óleo diesel dos Estados Unidos para cá. Se eu fosse vender laranja brasileira na Flórida, será que o produtor da Flórida ou da Califórnia de laranja iam aceitar esses produtores que eles pagassem o meu frete para que a minha laranja fosse competitiva lá? Eu acredito que não, muito menos petróleo. Então, nós temos aqui produção de petróleo para atender nossa demanda. A exportação de petróleo bruto não é o que vai gerar a maior riqueza para a nossa sociedade, e é importante que a nossa sociedade como um todo se organize agora para defender a Petrobras, para defender as refinarias da Petrobras, para que a gente possa, sim, no futuro, voltar a ter uma política de preços melhor para o cidadão brasileiro, melhor para o país, melhor para o crescimento da economia.
Agora, Patrícia, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da importância dos campos de petróleo, principalmente daqueles considerados gigantes, né? E a gente sabe que, inclusive, o Brasil tem super gigantes.
Campos de petróleo gigantes são extremamente estratégicos. Por quê? Campos gigantes são campos com mais de 500 milhões de barris de reservas e eles contêm a maior parte da produção mundial e das reservas mundiais. Então, são campos de importância estratégica para qualquer país. Existem também dois outros tipos de campos, ainda maiores e ainda mais estratégicos. São os campos supergigantes, com mais de 5 bilhões de barris de petróleo de reservas, e campos megagigantes, com 50 bilhões de barris de petróleo ou mais de reservas. Megagigantes, no mundo, a gente tem apenas três campos. Galar, que é o maior campo de petróleo do mundo, que é da Arábia Saudita. Nós temos Burgan, que é um campo de petróleo também, é o segundo maior campo de petróleo do Kuwait. E nós temos Safaniya, que também é da Arábia Saudita, que é um campo offshore em água rasa, é o terceiro maior campo de petróleo. Só esses três. Agora, campos supergigantes. Nós temos hoje em dia no Brasil, mas não foi sempre assim. Nós descobrimos nosso primeiro supergigante em 2006 com o poço de Tupi, que foi o descobridor do campo de Lula, que teve sua declaração de comercialidade em 2009 e hoje em dia é o maior campo produtor em águas profundas, em águas ultra profundas, maior campo produtor do mundo. Isso por quê? Porque em Búzios o desenvolvimento ainda está sendo feito e as unidades, né, os FPSOs, estão sendo posicionados e os postos interconectados aos FPSOs. Mas Búzios é o nosso maior supergigante, oriundo da descoberta do Poço de Franco, da seção onerosa. Esse campo é 1,7 vezes o volume de óleo em place de Lula e é um campo muito importante para a sociedade brasileira, que está ameaçado com um leilão do excedente em 6 de novembro de 2019. Então nós vamos falar um pouco mais sobre o relatório Nery e essa importância dos campos de petróleo e gás, que são gigantes. Quando um gigante ele é de petróleo, obviamente ele tem um valor econômico muito maior do que um gigante de gás. Por quê? Porque o gás ele tem um valor grande também para a sociedade como um todo, mas um valor menor. E quando a gente vê hoje em dia uma valorização muito grande do gás como combustível da transição energética, a gente também não deve esquecer que a partir de 1990, a maior parte dos gigantes que foram sendo descobertos passaram a ser de gás, gigantes de gás. Então, por não estar encontrando tanto petróleo quanto encontravam antes na sua forma líquida, que as indústrias de petróleo também vão ter que saber tirar valor de todo esse gás que elas descobriram, então, a partir da década de 90, né, e continuam descobrindo. O gás, ele é extremamente importante porque o gás pode substituir o óleo combustível na geração de energia das indústrias e, com isso, eliminar uma poluição do nosso ar muito grande, né? É um combustível que também é valioso, mas o petróleo é o petróleo. E quando você tem um gigante que tem óleo e gás, ele é chamado um gigante composto. Nessa época do relatório Nery, tinha menos de 300 campos considerados gigantes conhecidos, né? 272, sendo que 243 eram gigantes de petróleo, 29 eram gigantes compostos, 36 eram possíveis prováveis e 117 possíveis gigantes.
E aí, Patrícia, voltando bastante no tempo, né, a gente sabe que você fez um estudo sobre o relatório Nery, que foi elaborado para a CIA em 1978.
A gente tinha tido o primeiro choque do petróleo em 1973 e os Estados Unidos já então tinham consciência da importância do petróleo, da importância estratégica de conhecer onde estavam os maiores campos de petróleo espalhados pelo mundo. O relatório Nery foi um relatório trazendo informações de todos os campos gigantes que haviam sido descobertos no mundo até 1975. O relatório da CIA, então, definiu qual critério que eles iam usar de campos gigantes, foi esse critério de reserva. Existe um outro critério, que é o critério de produção, que foi usado por Simons em 2002. Para ele preferiu usar a produção de 100 mil barris por dia, por mais de um ano, para classificar um campo como um campo gigante, porque o que uma companhia se refere como reserva pode não ser exatamente igual ao que outra companhia está contabilizando como reserva. Então, por essa discussão, Simons preferiu o critério de produção. Mas o critério de reservas, né, as reservas utilizadas da forma correta, de acordo com as normas da Sociedade de Engenharia de Petróleo, a SPE, né, dos engenheiros de petróleo, nós temos, então, segurança também para referir a reservas desde que se utilize corretamente. A importância desses campos, né, ela é muito grande e continua sendo muito grande até hoje. Das reservas totais estimadas de 1 bilhão de barris, mais ou menos, os campos gigantes continham cerca de 820 bilhões. Então, a maior parte do petróleo estava contido nesses campos gigantes, sendo que mais da metade em 33 supergigantes. E apenas 10% do total das reservas estava contido em cerca de 20 mil campos com menos de 100 milhões de barris. Então, a distribuição dos campos, o tamanho de um campo, é muito importante, diz muito sobre tanto a quantidade de petróleo, as reservas que você vai poder produzir a partir daquele campo, quanto, né, a própria produção. A lista de campos gigantes, naquela época, contava com 5 maiores: Galoar, Burgan, Bolívar, na Venezuela, Safânia, na Arábia Saudita, e o Maia, no Iraque. Iraque, aquele país onde foi feita uma guerra sem arma química para se apoderar dos campos de petróleo e gás. Distribuição dos recursos pelas principais províncias, em 1975. As principais províncias eram a província árabe-iraniana, no Oriente Médio, Maracaibo, na Venezuela, Sirte, na Líbia, a região do Volga e Ural, na União Soviética naquela época, hoje em dia Rússia, o oeste da Sibéria, também na antiga União Soviética, hoje em dia Rússia, e Permian, nos Estados Unidos. O número de supergigantes descobertos no mundo, né, era muito importante, mas é um número, como a gente falou, ele vem diminuindo a partir dos anos. Tem um estudo muito bom sobre isso, que é o estudo de Robelli, de 2007, que mostra melhor essa diminuição dos campos gigantes, principalmente porque esse relatório foi feito ainda na década de 70. E a humanidade, então, a exploração, tinha ido para o mar com força no final dos anos 60, na bacia do Mar do Norte, e também aqui na nossa bacia, nas nossas bacias, né, a gente foi no final da década de 60, e nosso primeiro sucesso exploratório na bacia de Campos foi em 1974, com a descoberta de Garoupa. Então, nessa análise de Robelli em 2007, ele consegue mostrar que até no final da década de 60, o número de campos gigantes no total, ele estava aumentando, a partir daí ele diminui. Em relação aos campos offshore, como a gente foi para o mar, então, nessa década, né, de 60, 70, você ainda tem um aumento dos campos gigantes offshore na década de 70, e depois você tem uma redução. Então, o que que o relatório falava sobre o Brasil? O que que os espiões da CIA, que receberam o relatório, ficaram sabendo? Então, naquela época, a gente já tinha descoberto Garoupa e tinha descoberto Namorado, em 1975. E eles acreditavam que o nosso primeiro campo gigante seria Namorado. Na verdade, a gente já tinha descoberto o nosso primeiro campo gigante na parte de terra da Bacia de Sergipe Alagoas, no campo de Carmópolis, descoberto em 1963, quando os engenheiros da Petrobras, Pedro de Moura e Décio Doni, avô materno do atual diretor da Agência Nacional de Petróleo, eles fizeram uma revisão, não concordando com o relatório do Link, e fizeram uma reavaliação, e dessa reavaliação, desses estudos, foi descoberto então o campo de Carmópolis. O campo de Carmópolis foi o nosso primeiro gigante, mas os americanos não estavam muito errados em relação ao Namorado. É um campo muito importante. Uma coisa importante desse relatório também é que eles reconheceram que nos últimos 25 anos, naquela época, 1978, havia sido feito um esforço exploratório intenso e gasto uma quantidade de recursos muito grande. E isso tinha sido por quê? Porque a Petrobras foi criada em 1953 e fazia exatamente 25 anos que a Petrobras existia, a nossa estatal de petróleo e gás, naquela época com o monopólio dessas atividades, que então estava buscando, né, a energia para atender a demanda de seu próprio país. Nenhum estímulo é melhor do que esse. Poder providenciar combustível barato para as pessoas andarem nos seus carros, se locomoverem, para poder os ônibus a diesel, o transporte de carga a diesel, não encarecerem o custo de vida, não encarecerem os alimentos, para que o gás que as pessoas cozinhem, né, em suas casas seja um gás que também não encareça o custo de vida das famílias e que as famílias possam cozinhar seu alimento com tranquilidade, para que a petroquímica possa produzir inúmeros bens para uma sociedade Então, a Petrobras, ela desde sempre, a partir do momento da sua criação, ela vinha cumprindo seu objetivo de buscar esse combustível para atender a sociedade brasileira, buscar o petróleo e gás.
Estamos então chegando ao final de mais um Privatizar Faz Mal ao Brasil. Queria agradecer a presença aqui da Patrícia Laier.
Muito obrigada.
Lembrando que temos reprises desse programa todos os sábados e domingos, em duas edições, às 10 da manhã e às 3 da tarde. Convido todos também a participarem através do e-mail radiopetroleira@gmail.com.br e também compartilharem os vídeos desse programa postados no canal da TV Petroleira, no YouTube Sindipetro RJ. Agradecemos a audiência e até o próximo programa. Privatizar Faz Mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira. E não perca a próxima edição do Privatizar Faz Mal ao Brasil.